passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que sexta-feira abençoada. Estamos juntos aqui nesta noite maravilhosa. A nossa equipe reunida abrindo mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa. Como todas as sextas-feiras, ele aqui conosco, pregador desta noite, nosso amigo, pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church em Nilópolis. Meu pastor, boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, a paz do Senhor, querido pastor Eliel do Carmo, querido irmão Fábio Silva e a nossa preciosa irmã Débora Lira. Que a paz de Deus esteja com todos nós.
Obrigado, pastor Pedro Paulo. Minha querida Débora Lira, bom também tê-la aqui nesta noite. Boa noite, Débora. Paz do Senhor, querida.
Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor Pastor Pedro Paulo Matos, e uma excelente noite com a paz de Jesus Cristo para os nossos ouvintes ligados aqui na Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, um abraço, companheiro, boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, boa noite, a paz do Senhor, Pastor Pedro Paulo Matos, boa noite, Débora Linda, boa noite você que nos acompanha em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos abrir o nosso Cristo em Casa, orando juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos.
Senhor nosso Deus e nosso bendito Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor sempre nos ouve, o Senhor sempre está conosco. Muito obrigado, Deus, por mais essa rica oportunidade de estarmos reunidos na Igreja Cristo em Casa. Senhor, que esta equipe que tem se empenhado tanto por amor, por carinho, por respeito àqueles que cultuam conosco, que essa equipe seja abençoada e que o Teu Espírito Santo possa visitar cada coração, cada vida, onde quer que estejam, Senhor, nesse carro, em casa, onde quer que estejam, que sejam visitados pelo Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, dependemos de Ti. Para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Pai, nós queremos dedicar ao Senhor esse culto, esses minutos que passaremos reunidos. Pai, não estamos perdendo tempo, não estamos jogando nosso tempo fora. Ao contrário, nós estamos com esses minutos que passaremos aqui dizendo que o Senhor é muito importante para nós, que nós amamos o Senhor, que nós adoramos o Senhor, nós reconhecemos o Senhor como Salvador, como nosso dono, e que o Senhor possa, Pai, olhar para nós com Teu olhar de misericórdia, porque o Senhor nunca despede ninguém de mãos vazias. Que a Tua bênção seja sobre esse culto, a pregação, as orações, os hinos e todos os atos desse culto é para o Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Eu sei o que são dias difíceis. Eu sei o que são dias nublados. Eu sei o valor de um deserto, mas em tu eu sempre vi a mão de Deus. Eu sei o que é passar por vales. Eu sei o que é enfrentar gigantes. Eu sei o valor de uma provação, mas em eu sempre vi a mão de Deus que me sustentou. Me ensinou a nunca desistir. coração, mas em tudo eu sempre vi a mão de Deus que me sustentou.
Marcos Salles, a mão de Deus. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sexta-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Pedro Paulo Matos, que já já vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem de hoje.
Querido pastor Eliel do Carmo, com muita alegria nós iremos trazer uma reflexão nessa noite, que está baseada no livro de Neemias. Nós iremos ler várias referências.
E olha, para você que completa mais um ano de vida no dia de hoje, fica aqui o nosso parabéns, que Deus lhe abençoe rica e poderosamente. Um abraço, companheiro, para você, não é isso, Débora?
É isso, Fábio Silva. Olha, existe um louvor que diz assim: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Eu tenho certeza que essa alegria também está no seu coração. Hoje é o dia do seu aniversário. Hoje a Igreja Cristo em Casa te deseja toda sorte de bênçãos, muita saúde, paz, prosperidade e muitas alegrias. Deus te abençoe, hein? E um abraço, companheiro. Alessandra dos Santos Soares, Marlene Alves da Silva completa mais um ano de vida, Wanderson Costa de Paula, Alan Davi Duarte, Lohane Kathleen Isidoro da Silva, Vitor de Azevedo Marins, Gabriela Machado, Gabriele Cristina da Costa Silva, Sueli de Campo Moreira e a Sandra Santos Duarte de Oliveira. Em Romanos 13, 14 diz: antes, revesti-vos do Senhor e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Esse versículo é para você meditar. Felicidades!
Sei que está sendo difícil engolir o choro e dizer que está tudo bem. Vai tudo bem, disfarçando com sorriso, mas está guardando o que não conta a ninguém. Será que vai tudo bem?
Chega de fingir que está forte. Para de mentir pra si e se conforme, pois eu vejo além do que o homem vê. Vejo você. Para de machucar sua alma. Respira fundo e tenha calma. Eu estou aqui pra te dizer que tudo vai mudar. O vento vai cessar. Eu vou trazer a calma que o mundo não te dá. Segura em minha mão. Levante desse chão. Vou te levar pra casa. Chega de fingir que está forte. Para de mentir pra si e se conforme, pois eu vejo além do que o homem vê. Vejo você. Para de machucar sua alma. Respira fundo e tenha calma. Eu estou aqui pra te dizer que tudo vai mudar. O vento vai cessar. Eu vou trazer a calma que o mundo não te dá. Segura em minha mão. Levante desse chão. Vou te levar pra casa. Sou pai, te consolo e mudo a vida. Sou bússola pra quem perdido está. O caminho certo que deves trilhar. Sou guarda, escudo, amigo, abrigo. Resposta, refúgio, não temo perigo. Eu sou Deus, eu sou Deus. Tudo vai mudar. O vento vai cessar. Eu vou trazer a calma que o mundo não te dá. Segura em minha mão. Levante desse chão. Vou te levar.
Lindo louvor, em homenagem aos aniversariantes do dia, aquele abraço para você. Gente, chegou então esse momento especial, o Fábio Silva está aqui com muitos pedidos de oração. Nós vamos estar orando juntamente com o querido pastor Pedro Paulo Matos. Mas antes, muitas pessoas aflitas, quantas pessoas passando por dificuldades agora, quantas pessoas ilutadas. E eu vejo, Fábio, muitos pedidos aí em suas mãos, né, amigo?
Com certeza, Eliel, que chegaram através do nosso WhatsApp, nossa família Melodia é muito grande, né? E você que está me ouvindo agora, você faz parte dessa família. Se você está precisando de oração, a gente vai estar aqui intercedendo por você. Se você está precisando de um milagre na sua vida, se você está passando por alguma atribulação, o que quer que seja, tá? Independente de o seu nome ir para o ar hoje aqui ou não, a gente vai estar orando por você, tá? Porque são muitos WhatsApps que chegam, não dá para colocar todos num dia só, mas a gente vai colocando o nome de todo mundo e os pedidos de oração, tá bom? Ao longo da semana, tá bom, família Melodia? Olha só, de Coelho Neto, a irmã Ruth Pereira pede oração para ela e seu casamento. Da Pavuna, a irmã Leontina pede oração para a abertura de uma porta de emprego para toda a sua família. Estaremos orando nesse momento, tá bom? Pelos nossos irmãos e irmãs e por você que está precisando né, que está precisando de um milagre na sua vida. Pastor Pedro Paulo Matos.
Soberano e eterno Deus, Deus de misericórdia, Deus de poder e glória, nós apresentamos a Ti esses pedidos de oração, esses nomes que foram mencionados, essas causas, cada dificuldade apresentada, nós queremos colocar agora nessa taça de oração que está diante do Senhor. Deus, nós intercedemos, pessoas que nós não conhecemos, mas o Senhor conhece, causas que nós não podemos fazer nada, mas o Senhor tem falado aos nossos corações para interceder, para clamar. Clama a mim e responder-te-ei, diz o Senhor. E é isso que nós estamos fazendo hoje, Senhor, no culto da Igreja Cristo em Casa. Nós estamos chorando com os que choram. Nós estamos sentindo dores com aqueles que estão sentindo dores. Nós estamos nos alegrando com os que se alegram. Pai, que cada nome mencionado seja visitado de maneira extraordinária pelo Senhor. Entra com a Tua provisão, Senhor. Pai, também aqueles nomes que não foram mencionados e também os nomes que nem sequer foram enviados para nós, mas que nessa hora Tua filha, Teu filho, nesta hora esse círculo de oração, essa irmã e esse irmão que tem o seu caderno de oração, Pai, nós estamos apresentando a Ti esses milhares de pedidos de socorro. E, Pai, nós falamos como salmista, socorro depressa. Manda socorro depressa. Ó Deus, tem causas aqui que são urgentes. Pai, nos perdoe a maneira de falar. Jamais queremos afrontar o Senhor. Quem somos nós? Não é o Senhor que obedece nossas ordens, mas somos nós que obedecemos os Teus desígnios, as Tuas direções. Mas, ó Deus, o Senhor conhece o coração dessa filha, desse filho, que estão precisando de socorro depressa. Pai, nós intercedemos pelos enfermos em casa, pelos enfermos nos hospitais, nós intercedemos pelos cuidadores, gente que cuida de enfermos, Pai, que já não aguentam mais, mas que eles possam ser renovados e saber que o cuidar é uma missão que o Senhor tem dado a cada um. Pai, nós intercedemos pelas crianças, pelos adolescentes, abra portas para os adolescentes, os jovens, os adultos. Pai, cuide dos idosos, que eles tenham carinho, aconchego, acolhimento da sua casa. Pai, nós intercedemos pelas famílias, intercedemos por cada membro das nossas famílias. A nossa família precisa de oração, nós precisamos de oração. Por isso, Pai, nós oramos pela família. Pai, oramos também por nós mesmos. Perdoe as nossas falhas. Perdoe os nossos pecados por palavras, pensamentos e obras. Não deixe a nossa mente ficar embaralhada diante de lutas. Se estivermos passando por um deserto, por uma fornalha, não deixe a nossa mente embaralhar. Não deixe a nossa mente se perder. Mas, Senhor, que o Senhor possa nos dar livramento. Livra-nos de Alzheimer, de demência, de angústia, de depressão, de pânico. Que nós tenhamos uma mente de Cristo. Abençoa os nossos sentimentos, Pai. Tira todo o ódio, toda a inveja, toda a amargura. Tira, Deus, toda a vingança. E enche o nosso coração de amor, de generosidade e de misericórdia. Pai, abençoe a nossa mente e o nosso coração. Nós apresentamos a Ti cada nome. Intercedemos, Pai, por cada nome. Na certeza da Tua graça, da Tua resposta e da Tua misericórdia. Oramos e agradecemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Hoje minha oração pra quem tem minha mais amor, como teu filho que naquela cruz me amou, só me amou. Hoje minha oração é que abençoe meu irmão pra viver a manifestação da tua
Ô, gente querida, deixa eu abraçar aqui com muito carinho. A Jussara Neves está ligadinha aqui com a gente no nosso Cristo em Casa, Juliana Eugênio, também aqui o Carlos Henrique Ribeiro, muito obrigado aí, viu, pelo carinho, muito obrigado aí pela participação aqui com a gente. Ah, também quero mandar um abraço aqui muito especial para Petrópolis. Michel Camargo, tem uma equipe em Petrópolis ouvindo a gente. Abraçar aqui meu querido Isaltino Claro de Petrópolis, é da PIB de Petrópolis, juntamente com a esposa Cleusa, né? Eles ouvem todos os dias, participam todos os dias do grande culto da Igreja Cristo em Casa. Então fica aqui o nosso carinho e também o nosso abraço. Chegou então esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa, tão esperado também, momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra. E para isso, queremos convidar ao nosso microfone o pastor Pedro Paulo Matos.
Querido pastor Eliel do Carmo, que bom estarmos reunidos mais uma vez nesse grande culto da Igreja Cristo em Casa. Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, onde você colocar suas mãos, que você seja bem-sucedido. Querido Fábio Silva, nosso irmão amado, um abraço, companheiro, de janeiro a janeiro, para você, para sua mãezinha e para toda essa preciosa família Silva, a quem nós sempre reportamos o saudoso Francisco Silva, idealizador desse projeto tão abençoador na vida dos nossos queridos ouvintes.
Amém. Que Deus abençoe. Muito obrigado, meu pastor.
É Débora Lira, todo o pessoal da produção técnica, essa família maravilhosa que nos recebe com tanto carinho. E a você, querido ouvinte, ou melhor, desculpa, você não é ouvinte, você é membro, um membro muito precioso da Igreja Cristo em Casa. Nós oramos, nós nos preparamos para que esse culto seja abençoador para você. Depois de uma semana, não sabemos como foi a sua semana, talvez alegrias, vitórias e realizações. Mas quem sabe, um tempo de luto, um tempo de dificuldades, de lutas, lutas tremendas. Então que o Senhor, que o Espírito Santo do Senhor possa falar poderosamente ao seu coração nessa noite. Nós queremos deixar uma reflexão no livro de Neemias e nós iremos ler vários versos em vários capítulos. E nós queremos, com essa reflexão, deixar para você uma palavra de desafio. Diante das lutas eu vou crescer. Diante das lutas eu vou vencer. As lutas não irão me paralisar. As dificuldades não irão impedir a minha caminhada. Creia nisso. E para isso nós vamos ler Neemias, capítulo 1, a partir do verso 2. Veio a Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria. Preste atenção à situação do povo. Essa situação do povo naquela época, ela reflete muito a situação que nós estamos vivendo hoje. Como é que está o nosso povo? Como está a nossa família? Todo o problema da sociedade em que estamos vivendo nos atinge. Então Neemias pergunta, como é que está o povo? Como está a minha família? Como estão os meus parentes? Como é que está aquela cidadezinha onde eu nasci? Aquele lugar onde eu nasci, onde eu vivi, como é que está aquele povo? Neemias pergunta, né? E eles disseram, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas foram queimadas. Olha que cenário difícil. olha o estado do povo, o estado das pessoas. E Neemias, ele estava num lugar seguro, ele estava servindo ao rei, ele tinha comida, ele tinha segurança, ele tinha prestígio, era uma pessoa de confiança. Ele poderia dizer assim: ah, eu estou aqui, o meu povo está... foram levados escravos mesmo. Quer saber de uma coisa? Deixa eu me acomodar. Eu vou ficar aqui acomodado, quietinho no meu canto. Eu vou ficar quietinho no meu canto. Eu vou ficar quietinho aqui na minha igreja. O que está passando lá fora? Ah, Deus vai resolver. O que está passando na sua família? Tem gente na família enfrentando problemas de drogas. Ah, eu estou aqui na igreja, graças a Deus a minha família está bem, então deixa eu me aquietar aqui. Cada um com seus problemas, cada um que resolva suas coisas. Essa é uma tendência do mundo de hoje, um mundo egoísta, um mundo individualista. Nós, a nossa família, se o nosso pequeno grupo familiar está bem, o que importa o resto? O seu tio, aos seus primos, a sua parentela, os amigos de infância, aquelas pessoas que já foram seus vizinhos, como é que estão? Como é que estamos? Como é que eles estão? Será que tem a ver comigo? O que que eu tenho a ver com a vida dos outros? Problema de cada um que resolva suas coisas. É assim? Não pode ser assim. Não deve ser assim. Neemias, quando ele procura saber, e o povo, como é que está o povo? A notícia era uma notícia muito feia, não é? É miséria, desprezo, os muros quebrados, portas queimadas, sem segurança, a casa deles não tem mais muro, a casa deles não tem mais nada. Olha que situação. Aí o que que Neemias faz, gente? Olha o coração de Neemias. Eu fico até emocionado quando eu leio esse texto, porque o drama do meu irmão precisa me atingir. A doença das pessoas que estão perto de mim precisa me atingir. A escassez, a fome... A fome que está lá fora, a briga que está lá fora, o desentendimento que está lá fora, é problema meu. A violência infantil, a violência contra as mulheres, a discriminação de tão terrível, hoje a discriminação racial, ataque aos negros, ataque aos pobres. Ah, mas aqui na minha casa eu tenho comida, aqui na minha casa os meus muros, eu levantei os muros bem altos, botei grade, botei cerca elétrica, aqui na minha casa tem proteção. Tudo está resolvido aqui em casa. Não pode ser assim. Não deve ser assim. A luta do meu vizinho precisa ser também a minha luta. A luta da minha família, do meu grupo familiar, do meu sobrenome. Onde é que eles estão? Em outro estado? Em outro país? Lá na roça? Lá no interior? Onde é que eles estão? Se preocupe com eles. Ore por eles. Faça um propósito por eles. Coloque o nome deles no seu livro de oração. Faça um jejum em favor deles. A luta deles precisa te atingir. Quando nós olhamos os jornais, as dificuldades, tantas crianças sendo violentadas, tantas mulheres sendo mortas, a violência urbana, os assassinatos, os assaltos. Esse drama da sociedade precisa nos atingir. E Neemias nos dá um exemplo extraordinário sobre isso, sobre essa empatia. Sobre essa solidariedade. Neemias tinha problemas, sim. Ele tinha lutas, sim. Ele tinha problemas para resolver. mas ele arrumou um tempinho para se preocupar com os outros. Nesta noite, nesse grande culto da Igreja Cristo em Casa, o pastor Eliel do Carmo, o irmão Fábio Silva, Débora Lira, todos nós da equipe da Igreja Cristo em Casa, nós reunidos estamos aqui para ensinar você, para dizer para você que diante das lutas você pode crescer, diante das lutas você pode vencer, principalmente quando você procura ajudar, orar, se preocupar com os outros. Ah, pastor, não estou entendendo nada. Nessa noite eu estou cheia de problemas. Ah, se o senhor pudesse vir aqui na minha casa. Ah, se o senhor pudesse passar por aqui, o senhor ia ver a quantidade de problemas que eu estou enfrentando. Doenças, exames para fazer, tanta coisa, pastor. Como é que eu vou me preocupar com os outros? Deixa eu te dizer uma coisa, você está aqui com a gente, né? Você está aqui cultuando a Deus. Você não está ouvindo um culto, nós estamos cultuando a Deus. E nesse cultuar a Deus, tem esse momento de ler Bíblia e ver a mensagem que Deus tem para o coração. E a mensagem que Deus tem hoje para o seu coração é: deixe os seus problemas e as suas lutas nas mãos de Deus e você vai cuidar de alguém. Você, marido, vai se preocupar com a tua esposa, cuide dela. Não deixe ela ficar triste, não. Não deixe ela ficar ansiosa, não. Seja o amparo dela, seja você que vai dar uma palavra de ânimo para sua esposa, cuide dela. E você, esposa, cuide do seu marido, cuide dele, cuide dos seus filhos. Ah, eu estou precisando de ajuda. Deus vai te ajudar. O desafio é exatamente esse. Coloque a tua dor, a tua luta nas mãos de Deus e você vai cuidar de alguém. Neemias poderia se acomodar. Ah, eu estou aqui no palácio. Ah, Deus deixou que o povo fosse escravizado. Agora é problema do povo. Ah, esse povo merece mesmo ser escravizado. Esse povo merece sofrer. Essas pessoas estão sofrendo. São tudo ímpios. Deixa ele sofrer. É a mão de Deus. É Deus pesando a mão. E se Deus está pesando a mão, eu é que não vou me meter. Não. Não e não. Precisamos mudar a nossa visão. E esse é o desafio. Quando Neemias, ele olha, ele fala assim, ó. Ele, engraçado que ele fala de uma maneira tão carinhosa, né? Como é que estão meus irmãos? Então eu perguntei pelos judeus que escaparam. Eu perguntei por aqueles que não estavam no exílio, aqueles que ficaram em Jerusalém. Como é que eles estão, hein? Como é que eles estão? Aquela pessoa que saiu do hospital, teve alta do hospital, como é que ela está? Você procurou saber? Aquela irmãzinha da igreja que está doente, você procurou saber dela? Você soube que alguém perdeu o emprego? Você procurou saber se ele está precisando de alimentos? Você procura saber como é que está aquele jovem. Ih, ó, aquele jovem ali está problemático. Deixa ele para lá, vamos repreender. Está amarrado, sai daqui. Ou você procurou orar por ele. Deus, não deixa aquele moço se perder. Deus, não deixa aquela moça se perder. Eles são rebeldes, sim, mas não deixa ele se perder, não, Senhor. Sabe que atitude é essa, meu irmão e minha irmã? É a atitude de amor. Atitude de generosidade, é atitude cristã, é atitude de generosidade, de misericórdia que tem que existir em nós. Por favor, dá ouvidos ao que Deus está te dizendo. Eu sei que você tem lutas, eu tenho lutas, eu enfrento lutas, meus irmãos. Pastor Eliel enfrenta lutas. O Fábio Silva enfrenta, a Débora Lira enfrenta, nós enfrentamos lutas, todos nós enfrentamos. Isso não é novidade, mas o que que Deus quer de nós? Que nós possamos entregar as nossas lutas a Deus e falar assim: Senhor, as minhas lutas estão entregues em tuas mãos. Lembra quando Jesus falou: ah, vocês estão cansados, sobrecarregados, ah, entrega para mim, deixa eu levar teu fardo, deixa eu levar a tua dor. Jesus está querendo levar nossas dores. Enquanto isso, não cruze os braços, olhe para o lado, olhe para o teu lado, talvez seja o teu cônjuge que esteja precisando hoje de um socorro, talvez seja o teu filho. Onde é que anda o teu filho? Você está cuidando dele? O que adianta você tentar cuidar de pessoas longe se você não está cuidando do teu filho, da tua filha? Se você não está cuidando dos teus parentes? E aí Neemias, verso 4, olha a atitude que ele teve. Tendo ouvido eu essas palavras. Quais palavras? As palavras de lutas da sociedade, da família, o desemprego, os distúrbios mentais, gente com depressão. Quanta gente com depressão. O que que as pessoas com depressão têm recebido hoje? Desprezo. Ninguém quer ficar perto de alguém deprimido. Aí isso é frescura. Aí isso é falta de Deus. Aí isso é demônio. Essa pessoa aí tá querendo chamar atenção. Não é. Depressão não é frescura. Depressão é uma doença. A depressão, quando ela pega uma pessoa, gente inteligente, gente profissionais, pessoas responsáveis, de repente essa pessoa não quer ver a cara de ninguém, ela não quer trabalhar, ela não quer fazer, não quer tomar banho, não quer se arrumar. E aí, o que que nós fazemos? Ah, deixa para lá, cada um com seu problema. Não, meu irmão e minha irmã, nosso desafio nessa noite é para que você abre esse coração para socorrer alguém que está perto de você. Você tem lutas, você quer vencer nas suas lutas, você quer crescer na sua luta, você quer crescer, você quer avançar? Então pare de se preocupar com você. Passe a cuidar e a se preocupar de alguém. Adote alguém, cuide de alguém. Você está sabendo que alguém está em necessidade? Manda uma mensagem. Faz uma ligação, vai lá na igreja, vai lá no altar da igreja ou aí na sua casa agora, dobre os seus joelhos agora, dobre os seus joelhos, levante uma das suas mãos e fale assim: Senhor, eu estou agora intercedendo fala o nome. Essa pessoa veio à minha mente agora e o Espírito Santo, nesse momento, está colocando na sua mente nomes de pessoas, de parentes, de amigos, de vizinho, nomes de pessoas, está indo à sua mente agora. Anote esses nomes para você não esquecer e você vai começar uma campanha de oração por essas pessoas. Esse é um desafio que nós estamos fazendo a você. Quando Neemias soube que os seus irmãos estavam em grande miséria, estavam desprezados, eles estavam sem proteção, a casa deles não tinha muro, foram derrubados as portas, estavam sem nenhuma proteção. Já imaginou hoje você viver numa casa que não tem a porta? Imagina, o que nós fazemos quando entramos em casa? Trancamos e ainda voltamos para verificar se trancamos mesmo, né? Fechamos a janela e aí voltamos para conferir se a janela está fechada mesmo, não é isso? Não tem essas manias? Não tem gente que tem essas manias? Fecha e vai ver se fechou. Tranca e vai ver se trancou, não é isso? Imagina a gente sem porta, sem muro e as pessoas violentas passando pela rua. Olha que coisa. Quando Neemias soube disso, verso 4... Tendo ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Essa deve ser a nossa atitude. Assentar, eu fiquei tão chateado que eu me assentei. Chorei, lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando. Esse é o nosso desafio. Meu irmão e minha irmã, nessa noite, você que está conosco aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, mais uma vez eu estou te dizendo, estou sendo repetitivo, de propósito. Você tem hoje pedidos de oração? Nós já oramos, já fizemos as orações, mas nós temos os nossos pedidos. Eu tenho os meus pedidos de oração, e não são pedidos simples. Mas o nosso desafio nessa noite é para que nós possamos fazer como Neemias fez. Assentei-me, lamentei, disse, ah, Deus, oh, meu Deus, isso é lamentar. Jejuei, orei, Deus, Pai nosso que estás nos céus, Senhor, manda socorro. Ouve o nosso clamor, ouve tu dos céus o nosso clamor, oramos, oramos, clamamos a Deus perante o Deus dos céus, clamamos, Senhor, tenha piedade, tenha misericórdia, escute o nosso clamor, atende, Senhor, a nossa oração. Neemias ficou assim, chorando, lamentando, jejuando, orando a Deus. E ele disse, ah, Senhor, Deus dos céus. Irmãos, quando eu leio esse texto, como eu falei, eu fico até emocionado, porque eu consigo imaginar a voz de Neemias. Neemias não falou assim, ó, Deus dos céus, tu é grande. Não, ele estava lamentando, ele estava dizendo assim, ah, Deus, Deus dos céus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. E no verso 6 ele pede, esteja, pois, atentos os teus ouvidos. Olha a maneira dele falar, uma maneira emocionada. Neemias se quebrantou quando ele tomou conhecimento que os seus irmãos estavam em miséria, desprezados, desprotegidos. Ele se comove, ele se importa. E ele começa então a clamar. E aí ele pede no verso 6, que essa seja a nossa atitude nessa noite. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faça a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão. Essa parte aqui, preste bem atenção. Olha o que que Neemias fez. Olha a oração que ele faz. E faço confissão pelos pecados deles, os quais temos cometido contra ti. Interessante essa redação. Neemias não estava em pecado. Ele não estava lá onde o povo estava desprezado, em miséria, sofrendo. Ele não estava lá. Ele não estava lá cometendo pecado. Mas ele fala assim, Senhor, eu faço confissão pelos pecados deles. Nós sabemos, doutrinariamente, teologicamente, que o pedido de perdão tem que ser feito pela própria pessoa. Eu não posso pedir perdão pelo pecado do meu filho. Eu não posso pedir perdão pelo pecado da sociedade. Né? Senhor, perdoa. Não, mas o que eu posso fazer? Eu posso pedir a Deus como Neemias fez. Senhor, eu faço confissão. Eu reconheço que esse povo, que essa minha família, que esse meu parente, está pecando, Senhor. Quebranta o coração dele, toca no coração. E aí a palavra seguinte que ele fala é assim, ó, o pecado que temos cometido. Ou seja, ele se inclui. Ele não diz assim, Deus, esses pecadores, Deus, essas pessoas ímpias, Deus, essas pessoas com coração de pedra. Não. Neemias fala, Deus, nós temos pecado contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Gente, isso aí é uma tremenda lição que nós temos hoje de como nós devemos nos comportar dentro da nossa família, dentro da nossa igreja. Se alguém da nossa família cai, não aponte dedos, dobre os joelhos e fala, Senhor, nós pecamos contra ti. Aí você vai dizer assim, pastor, eu não pequei, o problema é dele. Eu sei, alguém pecou. Eles vão responder, mas nós temos que nos colocar como intercessores. Neemias nos dá exemplo de um grande intercessor. Ele estava longe da pobreza, ele estava longe da miséria, ele estava no palácio, ele vivia como uma, vivia numa maior mordomia, comendo do bom e do melhor. Ele poderia simplesmente dizer, estou seguro, cada um que pague pelos seus pecados, cada um que arque com as consequências, mas não. Ele disse, Senhor, eu e a casa do meu pai temos pecado. Senhor, eu, no meio dessa sociedade, também sou culpado. Senhor, olha para nós com a tua misericórdia, olhe para minha família, olhe para esse coração de pedra, esse coração que não se quebranta de jeito nenhum, porque cá para nós, gente, tem hora que dá vontade de parar de orar por alguns, não dá não? Você ora, ora, e a pessoa não quer nada com Deus. Tu ora por um filho, não quer nada com Deus. Tu ora pelo marido, o marido não quer saber de igreja. Tu ora pela esposa, a esposa não quer saber de igreja. Não é isso? Aí dá, qual é a tendência humana? Quer saber de uma coisa? Não vou mais orar coisa nenhuma. Cada um que responda por si. Cada um que dê conta das suas atitudes. Porque realmente, cada um dará conta das suas atitudes. Mas aí é que entra o amor. Aí é que entra o ser cristão verdadeiro. É nesse momento que nós temos que mostrar que nós somos cristãos de verdade. Que temos perseverança, que temos ânimo, que temos esperança, que não vamos parar, que vamos continuar orando pela nossa família, continue sim orando pela sua família, continue sim orando por essa sociedade, por esses vizinhos. Quanto mais você ora, mais eles provocam, continue orando. E continue orando, não para Deus pesar a mão, ore para que o coração deles seja quebrantado e sensibilizado. Se você orar com rancor, isso não é oração. Se você orar desejando vingança, isso não vai ter efeito nenhum. O amor de Deus em nós tem que fazer a diferença, gente. Se nós não tivermos amor, amor pelas pessoas, amor, esses meninos que ficam vendendo bala no trânsito, eu sempre ando aí com R$2 trocado no carro, de vez em quando eu compro uma bala daqueles meninos e eu abro o vidro, quando eu não quero comprar, eu abro o vidro e falo assim, Deus te abençoe. Um dia desse, um parou perto de mim e falou assim, pastor, ore por mim. Ele não sabia que eu era pastor. Eu não sei por que ele falou aquilo. E eu disse assim, meu filho, que Deus te abençoe, por favor, vai estudar, não para de estudar. O que aconteceu depois? Não sei. Mas alguma coisa de extraordinário aconteceu. Porque se você simplesmente, não quero, e trata de maneira bruta, com medo de ser assaltado, é claro, né? Tem assalto, tem tudo isso, nós sabemos. Enche o teu coração de amor. O amor vai fazer a grande diferença. E Neemias, no verso 7, ele fala assim, ó, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, e nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Uma confissão. Essa confissão que nós queremos que você faça nessa noite. Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Porque eu também não tenho cumprido tudo. E aí, quando você olhar para dentro de você, tu vai ver o quê? Você é falho, tem suas limitações, de vez em quando a gente fala o que não deveria falar, pensamos o que não deveríamos pensar, não é isso? Fazemos o que não deveríamos fazer, né? Olha, se a gente for apontar dedo para os outros, é fácil, mas olhe para você. E aí, quando nós olhamos para nós mesmos, o desafio é: entrega para Deus as suas lutas e as suas dificuldades. E você começa hoje a orar, a interceder, a lamentar, a ajudar, a amar as pessoas que estão do seu lado e que necessitam de você. Eu sou fraquinho? Não, não é, você é forte. Aí eu não posso fazer nada? Pode sim, você pode orar, jejuar e cuidar de alguém. Esse é o nosso desafio. O povo está em miséria? Ajude esse povo. O povo está desprezado? Ajude essa pessoa. Ah, aquela pessoa pecou tanto, está tão... não merece nada. Ajude aquela pessoa. Eu não vou ajudar, não. Ajude sim. Essa é a direção de Deus para nós. Nós da Igreja Cristo em Casa, Pastor Eliel, Fábio Silva, Débora, toda a equipe, todos nós, queremos abençoar você nessa noite. Sejam abençoados. Que Deus abençoe sua família, guardando. Que Deus abençoe sua vida material, suprindo. Que nunca te falte o pão de cada dia. Que você tenha um pão, a sua mesa, a sua despensa para tu ajudar alguém. E que Deus possa levantar você como um grande missionário para abençoar pessoas. Nós te abençoamos. Sejam abençoados em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém.
Tudo que eu tenho a te ofertar é um quebrantado coração. Eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração.
Lindo louvor, né, gente, que ouvimos logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações. Obrigado, viu, meu querido pastor Pedro Paulo Matos. Muito obrigado por esta palavra de Deus aos nossos corações. O pastor Pedro Paulo Matos é pastor do Ministério Betânia Church em Nilópolis, na rua Eliseu de Alvarenga, 1022. Muito obrigado mais uma vez, meu pastor querido. O senhor vai estar impetrando a bênção apostólica. Quero agradecer minha querida Débora Lira, Fábio Silva, Michel Camargo. A gente volta então amanhã às 10 da noite com mais um Cristo em Casa. Impetrando a bênção apostólica, pastor Pedro Paulo Matos.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
Você já parou pra pensar no que Deus pode fazer por você? Você já parou pra pensar que Ele tem poder? Sei que a luta é grande, que o caminhar pesa em você, que as barreiras te sufocam, você quer se esconder, yeah. Deixa Deus te moldar, deixa Deus trabalhar, que a vitória vem no caminhar. Deixa Deus te mostrar o modo de viver que Ele quer pra você. Você já parou pra pensar no que Deus pode fazer por você? Você já parou pra pensar que Ele tem poder? Eu sei que a luta é grande, que o caminhar pesa em você, que as barreiras te sufocam, você quer se esconder, yeah. Deixa Deus te moldar, deixa Deus trabalhar, que a vitória vem no caminhar. Deixa Deus te mostrar o modo de viver que Ele quer. Vem no caminhar, deixa Deus te mostrar o modo de viver que Ele quer pra você. Deixa Deus te moldar, deixa Deus trabalhar, que a vitória vem. Deixa Deus te mostrar.